Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Zé, quero aproveitar o gancho, já que a gente está falando exatamente disso, né? A pergunta do... Ai, meu Deus, até fui... Ah, do Evandro ali, né? E eu, o que eu queria te perguntar é o seguinte, você transita muito bem, eu acho, né? Entre a questão do mercado, eu acho, né? Porque você sempre está atuando, você é promotor cultural, você procura outras áreas, experimenta outros mercados, você tem toda uma trajetória e você também tem o trabalho de desenvolvimento e procura de estilo próprio, né? De lapidar, de mudar, de não estar satisfeito com o traço, de procurar outras vozes. Tanto é que uma das coisas que eu acho sensacional no seu trabalho é como você transita entre a linguagem da tira, né? Que até para frente a gente desenvolve isso, né? As diferenças entre fazer tira e fazer graphic novel, assim, né? Mas, assim, você acha que... como que é equilibrar essa, digamos assim... O interesse artístico, o interesse de desenvolvimento do traço, de produção de histórias significativas para você, né, porque te interessa, com essas demandas de mercado, com as necessidades de adaptações, tornar o negócio mais atrativo para o público, falar de, às vezes, temas que talvez não sejam tão interessantes, mas que, de repente, podem atrair mais atenção. Como é que que você acha disso? Como você dosa essas coisas no teu trabalho?
Então, como eu tinha falado, nessa última década, né, eu me dediquei muito a me tornar um autor no sentido de que eu acredite que eu sou um autor, né? Porque, assim, existem ótimos quadrinistas, excelentes quadrinistas, que eles estão perfeitamente enquadrados dentro do que um mercado mais comercial pede. Seja nas tiras, seja no mundo dos super-heróis ou qualquer outro segmento assim. Nada de errado com isso, né? Só não é uma coisa que me satisfaz enquanto pessoa. Porque daí já voltamos a falar mais uma coisa lá de trás. Porque eu fui muito impactado pela graphic novel quando surgiu no Brasil. Né? Eu sou da mesma geração que você, a gente pegou a primeira vez que saiu Cavaleiro das Trevas, primeira vez que saiu aquela linha de graphic novels da Editora Abril toda. Então a gente foi muito impactado porque todo mês chegava uma coisa completamente diferente uma da outra, sabe? E eu também naquela época estava descobrindo o material francês, o Moebius, sabe? Heavy metal, esse tipo de coisa. Então assim, eu olhava assim, cara, quadrinho não é só isso, né? Eu cresci lendo super-heróis, a maior parte do meu repertório de leitor de quadrinhos, a parte mais enciclopédica, né, do que tem armazenado aqui nessa caixa, para bem e para mal, tem a ver com super-heróis, porque foi o que eu mais li na minha idade de formação, assim, né, no meu período assim, antes dos meus 15 anos. Então, quando chegou esse material, deu uau, né, quadrinhos pode ser muito mais. Então, eu me sinto desafiado e inspirado por esses autores desse período, assim, nesse sentido de que, poxa vida, dá para tentar e descobrir outras coisas. E nos últimos 10 anos, acho que aqui no Brasil chegou tanta coisa legal, tanta coisa diferente, que a gente nunca imaginou. As autoras que surgiram também, que não, praticamente a gente ignorava antes, ou mesmo trabalhos de gente que faz material autobiográfico, jornalismo em quadrinhos, é muita coisa, assim, que eu nunca ia conceber se eu ficasse dentro daquela mesma caixinha, né? Que a nossa caixinha define que quadrinho é super-herói e, no máximo, Turma da Mônica, né? Isso é muito pouco, né? São universos ricos? São. Mas é muito pouco para o potencial que os quadrinhos têm. Bom, para mim, ser um cara que fica transitando, isso é bom e é ruim, né? Mercadologicamente falando, é péssimo. Porque daí, um editor, ele não sabe quem eu sou de fato, porque essa minha, vou usar assim, versatilidade, capaz de mudar o traço, mudar o estilo de técnica da arte, né? Sabe, tentar fazer formatos diferentes dos livros, acabamentos gráficos diferentes. Tudo isso daí é uma coisa que dificulta quando o editor olha o teu trabalho. Eu percebi isso quando fui para a Europa a primeira vez. Né? Eu fui contratado para fazer uma série chamada Anne Adams. Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui à mão. Esse aqui. Né? Uhum. Então, eu tive que me adaptar ao mercado francês. Então, me adaptei. Só que nesse adaptar, você acaba perdendo um pouco de você. Então, eu percebi que eu estava apto a fazer um trabalho para o mercado europeu, que é super exigente, mas eu não conseguia colocar a minha essência, não conseguia colocar a minha alma naquilo. Porque eu estava tão preocupado em entender a forma, a métrica da coisa, que daí isso daí tirou personalidade do meu trabalho, né? E, ao mesmo tempo, quando eu fui mostrar nos eventos de lá o meu portfólio, os caras olhavam, mas esse cara que desenhou esse livro é o mesmo cara que fez esse aqui e fez esse aqui? Sim, sou eu. Não, não pode. Porque dentro do mercado, todo mundo procura uma linha, né? Eu tenho uma linha mais realista, tenho uma linha mais alternativa, tenho uma linha clara, se for no caso da Europa, né, clássica, e todo mundo se esforça, se esmera para seguir um caminho e se lapidar nesse caminho, né? E eu tenho essa coisa meio irrequieta de que eu acredito de que cada trabalho, cada proposta, até para não ficar numa zona de conforto, cabe uma pesquisa que faça com que cada trabalho tenha a sua forma mais interessante de ser resolvido. Né? E isso é um desafio que eu coloco para mim e que, para mim, me satisfaz em muitos sentidos a cada, me tentar me reinventar a cada trabalho, por mais que você perceba, ah, isso aqui tem cara do José, mas esse livro não é igual ao anterior que ele fez. Mas é difícil para convencer um editor, né, que eu posso fazer tal coisa. Eu posso falar assim, eu consigo, claro que eu consigo, mas ele não vai acreditar porque ele viu um livro X ou um livro Y meu, então ele fica com aquela imagem. O José é isso, né? Tem gente que acha até hoje que eu sou o autor do Gralha, né? E isso eu fiz há mais de 20 anos, né? Porque daí conheci
bem
o Fausto
mais
trabalho.
De 20 anos, é.
É, né? Desculpa aí.
É, tá fazendo conta errada já, né? As pessoas vão envelhecendo e elas vão começando... Opa, foi sem querer aí, foi 10 anos, e faz 40.
Então, o Gralha é de 97, né? É. E é um projeto coletivo, não sou o autor, eu sou um dos.
Tá, e assim, como que você define o traço, então? Porque cada obra, ó, vou mostrar algumas aqui, ó. Só pra galera perceber aqui, ó. Você tem um traço tipo esse, que é do Museu de Horrores. Aí você tem um traço tipo esse, todo anguloso, da Malu. Aí você tem, deixa eu pegar um tipo esse. E deixa eu pegar o CW... Não, deixa eu pegar o... Coisas de adornar paredes aqui, ó. Cara, eles são muito diferentes. Como que você define o traço para cada projeto?
Vamos pegar, por exemplo, aí o Coisa de Adornar. Ele foi feito logo depois que eu fiz esse aqui. O Infância do Brasil.
Ah, aqui, né? Está aqui também. Vai falando que eu mostro aqui pro pessoal. Vai.
Uh-huh. Tá. O Infância do Brasil, ele foi todo feito com cores digitais, né? Então, assim, ele foi desenhado à mão, foi um projeto que eu pensei o seguinte, cara, história pede realismo, né? Mas eu pensei, cara, mas se eu fizer algo hiperrealista, isso, além de ser um projeto que não ia acabar nunca, porque ia demorar para ser feito, talvez ele não desse a mesma imersão que eu precisava. Então, isso já mexe com o tipo de traço que eu usei. A cor digital, eu trabalhei junto com o Joelson de Souza, que fez as cores comigo, é um trabalho super pesado, super exaustivo de você ficar na frente da tela. E quando eu fui fazer o Coisa do Adornar Paredes, logo em seguida, exatamente, eu terminei um, já embarquei nesse projeto. Eu precisava de algo para desintoxicar. Eu precisava de algo que me levasse de volta para o papel. Então é uma questão até pessoal minha, tipo, eu precisava de algo que me ajudasse a espairecer, né? Inclusive, algo que fosse mais orgânico. E como as histórias do Coisa da Dona Paredes, elas são histórias assim, um pouco mais de realismo fantástico, assim, mexe com os elementos um pouco mais sobrenaturais, eu fiquei pensando, poxa, o preto e branco primeiro já é super legal para terror, né? Para suspense. Uhum. Né? E se eu começasse a brincar com a mancha, com a sujeira, que era uma coisa que eu já estava namorando com algumas tiras que eu fazia, principalmente era sério do nada com coisa alguma, isso podia ser legal. Porque voltar para o papel depois de muito tempo, tá lá no tablet, mexendo com a caneta digital, mexendo no Photoshop, meio que vicia. Então eu precisava de algo para dar uma relaxada mesmo. Então eu precisava de algo que fosse diferente para mim. Então, tem essas necessidades minhas pessoais e tem esse equilíbrio com a proposta. Então, eu acho que se fosse colorido o Coisa do Adornar Paredes, não seria tão legal, para mim, pelo menos, enquanto resultado.
Verdade.
Então, a aquarela me deu uma casualidade, uma mancha, algo que me fez me sentir bem de volta, me fez me sentir um artista um pouco mais completo, porque fazia, acho que uns 10 anos que eu não pegava em pincel. Porque eu só tava no computador, só no Photoshop, viciadão naquilo, né? Aquela coisa que você fica dando zoom infinito, assim, já tá pintando pixel porque você tá com aquele perfeccionismo que o arquivo digital te pede, né? Então eu tava precisando sair disso, eu precisava de ruído, eu precisava de imperfeição, que eu acho que casava muito bem com aquela história, né? E as tiras, aquele traço anguloso das tiras da Malu, eu meio que já abandonei aquele traço, porque ele é um traço que surgiu no começo das tiras. Porque, primeiro, era para jornal e era pequenininho que saía. Então tinha que ser um traço muito objetivo. E eu fazia com a caneta. Então a caneta era uma coisa técnica, né? Então é uma coisa que te ajuda a fazer um traço muito objetivo, né? Então, eu tive também falando na formação, né, Liber? Então, você falou no Cefet, né? O que atualmente é o TFPR, né?
Né, que é onde todos lembrar, viramos, né, mestres lá, né?
Exato. Então, lá a gente fazia curso de desenho industrial, né? Então, eu aprendi a usar material técnico, aquelas canetas todas e tudo mais. Isso foi uma coisa que eu carreguei durante muitos anos. É óbvio, carrego ainda, mas hoje eu não dependo mais só desse repertório, né? E isso era perfeito para as tiras de jornal quando eu fazia no começo dos anos 2000. Então, a Malu, quando surgiu lá, ela era assim, desse jeito, né? Mais anguloso. Agora ela tá assim.
Uhum.
Já deu uma mudada, né? Ela deu uma modernizadinha, vamos dizer assim.
Ela fez aquele procedimento para aumentar as bochechas.
Ganhou órbitas e ganhou um traço um pouco mais variado agora. Não fica só a mesma linha.
E para ficar na Malu aí, aproveitar, já que a gente tá falando de desenho de estilo, essa transformação que foi acontecendo dela, né? Lá da primeira tirinha até agora essa versão gráfica, que aliás, ela para mostrar esse trânsito entre tira e história longa, ela é perfeita, né? Porque você trabalhou com ela em tira, você trabalhou com ela uma graphic novel, você fez uma webcomic, que também é toda... Ainda tá no ar? Como é que tá essa questão da Malu?
Tá no ar, sim. Vamos aproveitar e fazer o jabá aqui pro pessoal.
Por favor.
É maluca.com.br, lá tem uma graphic novel que eu publiquei não no papel, mas no formato de webcomic. Ela é interativa, então você que faz a história andar. Tem um pouquinho de animação inserido, né, para dar uns charmes, alguns efeitos sonoros em alguns momentos, né, mas não a ponto de querer virar desanimado. Ainda é uma história em quadrinhos, mas feita para web, né.
É isso,
então,
né,
que tá na isso tela. Isso aí, esse é o endereço, tá, é gratuita para todo mundo ler, ela tá no ar desde 2018, né, e tem mais alguns conteúdos lá. Tá, esse é um material que eu pretendo um dia publicar impresso, né? Porque ele funciona também para o impresso. Foi pensado para os dois formatos, assim. E também foi mais um experimento meu, né? Tipo, né? Webcomic, como é que você pode explorar isso, né? Tendo lido McCloud, é óbvio que você acaba, né, ficando pensando, poxa, por que não, né? Vamos ver o que a internet tem nos oferecer de possibilidades de leitura diferente do que o impresso tem. Então faz parte dessa minha pesquisa. Eu tenho muito esse lance, assim, porque eu amo quadrinhos enquanto linguagem. Então, eu acho muito legal, assim, o livro, mas eu acho muito importante também tentar entender o que dá para fazer nesse suporte web aqui, né?
Uhum.
Eu acho que ainda tem muita coisa para explorar, para brincar, assim como o livro também tem, que eu acho que isso é super legal. O CWB foi isso, é voltar para o livro e pensar, cara, né, depois de ter feito a webcomic da Malu, agora eu quero fazer um livro que valorize o livro em si.
O papel, né? Cara, tem várias perguntas aqui, eu vou fazer algumas. Primeiro essa do Christian, ó. Qual autor ou obra que a cada releitura te dá novos olhares? Uma ótima pergunta.
Cara, isso é muito bom, porque eu acho que eu tô ficando mais velho, eu tô começando a reler também os autores que eu lia quando era criança, né? Então, assim, eu tô olhando o Kirby com um novo olhar, né? Agora eu tava lendo o Sandman Prelúdio, né, também, de tipo, agora, mas lendo com outro repertório, tipo, lendo assim, nossa, mas não me impacta como me impactava antes, né? Isso é muito doido, né? Você, depois de ficar um tempo sem ler o material de um autor desse, você pegar uma obra mesmo recente dele e perceber, pô, mas essa voz ela não ecoa mais como ecoava na minha cabeça, né? Isso é muito, muito doido. Ao mesmo tempo, um tempo atrás começou a ser republicada aquela coleção do Príncipe Valente, né? Do Harold Foster, né, que é maravilhosa, né,
e
continua maravilhoso, sabe, tipo, cara, como é que pode, né, realmente é até melhor do que eu achava que era, né, então é muito doido isso, é muito doido. Então, assim, isso acontece com bastante frequência, porque eu gosto de pegar esses quadrinhos antigos e reler. Por exemplo, uma coisa que me surpreendeu foram os roteiros do Bill Mantlo pro Incrível Hulk. Eu reli aquelas republicações da Panini, né? E eu antes tinha só um valor afetivo naquilo, né? E aquelas histórias são muito melhores do que eu lembrava, e sem ter a pretensão de ser graphic novel, né? É um seriadinho, é um gibi mensal, né, onde ele colocava coisas bem pesadas naquilo. Tinha momentos extremamente dramáticos, momentos assim, lidava com questões assim, sabe, realmente angustiantes, né? E tudo isso com muita porrada.
Essa fase que você está falando aí, aquela coleção que saiu ainda, as suas histórias um pouco antes da Encruzilhada?
Isso, essa fase toda, assim. Principalmente os últimos volumes, assim, eles dão uma evoluída, assim, a série vai se transformando. O que eu acho que é interessante nesse arco desse personagem é porque, assim, esse roteirista pega o Bill Mantlo, ele pega e ele experimenta tudo que é possível com o personagem em uns 2-3 anos. Tanto que você pega hoje essa fase que é mais recente do personagem, que eu li um pouquinho. Como é que é o nome dessa fase? Agora fugiu o nome.
Eles estão chamando esse Hulk de Hulk demoníaco, né?
A maior parte dessas ideias são requentadas desse material dos anos 80. Daí eu fui ler de... Gente, de novo! Né? Só um pouco mais gore, né? Mas, tipo, é a mesma coisa de novo. Então tá tudo plantado lá atrás. Então eu acho interessantíssimo. Então eu agora, como leitor mais velho, revendo esse repertório, eu valorizei mais. Lógico, descontando o tipo de diálogo que tinha, a genuidade das histórias, etc e tal. Mas se vê os assuntos que ele tocava, você fala assim, caramba, né? Para um gibizinho mensal, assim, onde tinha um cara que ficava verde e rasgava a camisa, né? Surpreendente. Então isso acontece com o tempo todo com vários autores, né? Agora eu preciso reler o Calvin. Meu filho está relendo, ele está lendo agora, ele está conhecendo o Calvin. Então eu preciso reler para sentir de volta, né, isso.
Não, Calvin é difícil. Cara, Calvin é atemporal. Uma outra pergunta...
Agora eu sou pai, isso dá outra perspectiva.
Ah, sim.
E o Heitor tá curtindo, cara?
Tá adorando.
Bom, né?
Né? Agora ele entende as piadas.
O Grilo fez uma pergunta bem legal também. O que, que é mais difícil de fazer? Argumento e roteiro ou diagramação e arte?
Eu acho que é a diagramação e arte. É o processo que mais me cansa, é o processo que eu mais gasto tempo. Né? Não estou me gabando que sou um grande roteirista e tal, mas é que a escrita flui mais fácil, flui de uma maneira assim mais, e não existe tanto fisicamente, sabe? É que você desenhar é um esforço grande, sabe? É coluna, é braço, né? É você exigir demais dos olhos, mais do que você digitar. Nesse sentido, meu corpo relaxa mais digitando, mas para você construir isso tudo, nossa, é um esforço físico muito grande, muito grande. Eu, depois de fazer o CWB, eu tava com dores nos joelhos.
No joelho?
No joelho. É porque entra uma questão de contexto. Eu fiz em exílio, né? Eu fiz boa parte do livro lá na Alemanha. Então eu tive que improvisar uma mesa para trabalhar. Ah. Então eu não tava numa altura muito boa para trabalhar, né? Então tem isso que acaba influenciando.
Tá, daí tem... Cadê a outra pergunta? Tô perdido aqui. Putz.
Você colocou a do Caramba. Rafael Moreira no ar, cara. Ele tá.
Não, eu sei. Posso
responder, então.
Assim, é isso mesmo. É essa mesmo.
Você quer começar? Quer começar a ler um trabalho meu? Então, lê o da Malu, que tá de graça no site, maluca.com.br, e depois vai ler outra coisa completamente diferente, que é a Infância do Brasil, no infanciadobrasil.com.br. Daí você vai ver dois Josés diferentes, né? E de graça. Daí depois você vai escolher o que você vai poder comprar.
Deixa eu colocar aqui, o Infância do Brasil também é www.infanciadobrasil?
ainfanciadobrasil.com.br.
Ah, tá. Deixa eu já colocar aqui, ó.
Inclusive, o livro da Infância do Brasil, ele tá esgotado nesse momento, né? E daí, já dando para vocês um furo de reportagem, o livro vai ser relançado por uma nova editora com todo um projeto gráfico novo.
Aí, merece! Que bom!
Então, eu vou aproveitar, cara, que a gente tá falando da Infância do Brasil... Que, assim, a Infância do Brasil é bem... Eu tenho uma trajetória esquisita com ele, porque eu participei da banca do... Ai, caramba, eu só me lembro que o sobrenome dele era Dos Anjos, cara. Que é um menino super legal. Fábio dos Anjos, isso.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.